Olá, você está escutando o podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas da Escola de Administração de Empresas da Fundação Getúlio Vargas. Meu nome é Andréa Cerqueira e hoje eu vou conversar com a Júlia Braga, o Caio Cruz e a Brenda Machado. O grupo participou de uma pesquisa que teve também a participação da Mayara Matos e eles pesquisaram sobre a articulação entre a academia e o setor público dentro do programa Conexão Local. O Conexão Local é um programa da EAESP que dá aos alunos da graduação e aos alunos da pós-graduação a oportunidade de desenvolverem os seus estudos por meio de uma viagem de campo para qualquer local do Brasil. Vamos lá saber um pouco mais sobre isso? Pessoal, muito obrigada por vocês disponibilizarem um pouco do seu tempo para contar para nós sobre a sua pesquisa. E para começar, eu gostaria que cada um falasse um pouquinho sobre si. Como é que você chegou na FGV?
Oi, Andréia, obrigada pelo convite. Eu sou a Brenda Machado, estive com o Caio, a Júlia e a Mayara trabalhando nesse projeto de pesquisa sobre o programa Cientista-Chef, e eu cheguei na GV por meio do mestrado acadêmico em Administração Pública e Governo, que encerrei esse ano, estudando a burocracia de médio escalão, junto com a professora Gabriela Lota.
Olá, Andréia. Quero agradecer pelo convite. Faço parte aqui desse time que fez essa pesquisa ao longo desse ano. Cheguei na FGV através do curso de Administração Pública, sou bolsista da graduação, e o meu tema de pesquisa é a relação da academia com o desenvolvimento da sociedade.
Oi, Andréia, obrigada pelo convite. Eu me chamo Júlia, eu cheguei na FGV em 2018, também pelo curso de Administração Pública, né, o curso de graduação, e desenvolvi com Caio, com Brenda e com Mayara esse projeto, e a minha área de pesquisa é uma área mais quantitativa, mas gostei muito de desenvolver essa pesquisa, foi um desafio desenvolver essa pesquisa com o Caio, com o Brenda e com a Mayara, e é isso.
Muito bacana. Gente, eu queria saber de vocês, por que vocês escolheram esse tema para pesquisar?
A gente fez algumas visitas, né, a Brasília juntos ao longo da graduação da GV, e a gente foi percebendo essas interfaces, e também era um tema de interesse do Caio, de pesquisa, e meu também como servidora do Laboratório de Inovação aqui de São Paulo. Então, a gente foi pensando, né, dados os desafios públicos complexos que a gente enfrenta, como é que a gente pode criar espaços de convergência para colocar mais gente para ajudar a gente a resolver esses problemas. E a gente soube do programa Cientista-Chef, por meio do Laboratório de Inovação aqui de São Paulo, eu pelo menos fiquei sabendo do programa por aqui, e a gente pensou, nossa, tem uma iniciativa interessante que faz essa ponte entre academia e setor público, vamos olhar o que eles estão fazendo, primeiro olhar o que eles estão fazendo para depois pensar, talvez, como replicar. O primeiro passo foi esse, tipo, entrevistar os cientistas-chefes, entender como é que se dá o programa na prática, mas o nosso interesse de médio e longo prazo é pensar como é que essa agenda consegue se multiplicar.
Eu entrei mais na jogada por conhecer Caio da graduação mesmo, por fazer pesquisa, então desde o começo assim, da graduação eu faço pesquisa, mas principalmente por me interessar muito pela questão do uso de evidências em políticas públicas. Desde que eu conheci Caio, a gente conversa sobre políticas públicas, o uso de evidências e, de fato, basear as escolhas, informações que existem no mundo. O processo de você organizar os dados e as informações em si já é um esforço descomunal que o setor público encara todos os dias, e isso me interessa muito. Então, a questão da inovação para os dados e, de fato, entregar à população um trabalho melhor a partir desse esforço sempre foi muito assim do meu interesse. E aí, quando Caio trouxe, junto com Brenda, essa ideia de estudar esse programa, e eu fui me aprofundando para ver se realmente eu ia entrar no grupo, e eu vi que era, enfim, uma oportunidade muito, muito, muito legal, e um programa, assim, super diferente, que a gente nunca tinha visto, né, super inovador. Aí eu falei, eu vou entrar também, vou ajudar aí com o que eu puder na pesquisa.
Tem bastante relação com o meu tema de pesquisa. Em 2019 eu pesquisei, pelo GV Pesquisa também, a interação da Universidade Estadual de São Paulo com o interior de São Paulo, né? E a gente escolheu o recorte de Franca, que tinha um setor que estava ali ainda se dissolvendo, assim, tendo um efeito de esvaziamento da cidade. Então foi algo bem interessante, foi no programa de iniciação científica, PIBIC, e é muito engraçado. Engraçado, porque eu lembro que eu comentei com a minha orientadora, eu tive uma orientadora, que foi a Sabine Righetti, e o professor, que é da casa, o professor Alexandre Abidal, especialista em desenvolvimento territorial, que eu falei para ele, poxa vida, eu fiquei tão triste com a minha primeira pesquisa, porque eu saí pensando assim, vou investigar, e se a gente vai chegar lá, a universidade vai estar integrada ao setor produtivo, E na verdade não era isso, né? A verdade é que a universidade estava tentando com várias iniciativas. E aí você vê que essa é a parte interessante de fazer pesquisa. Você construir um novo tecido, assim, e mostrar para a sociedade o que realmente é, tirar esse pressuposto de que está tudo sempre dando certo, mas tem coisas que vão dar certo. Eu acho que essa foi o que me motivou bastante. Quando a Brenda mencionou sobre o programa, está mais relacionado à área dela, tanto no trabalho quanto na área dela de estudo da burocracia de médio escalão na FGV, mas a parte da articulação como política pública é o que me interessa. Como a gente começou desde uma agenda nova, a partir de 1990, com as reformas, a querer com que as pessoas se relacionem, né? Então, a gente cria aparelhos diferentes, a gente tira a estrutura tradicional de Estado, começa a repartir as coisas e isso começa a virar política pública. A articulação, a inovação, a tecnologia que vem das pessoas interagindo, do conflito, da competição, ela tem sempre ali um pressuposto de articulação, né? Que as pessoas precisam se relacionar. Isso foi o grande motivador. Eu fui atrás das pessoas mais brilhantes que tinham, assim, que eu conhecia para poder estudar essa parte e tô aqui.
Maravilha. Bom, eu vi que vocês estudaram o programa Cientista-Chefe, que é uma parceria entre a Fundação Cearense de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico, a FUNCAP, e o Governo do Ceará. Poderiam falar um pouquinho sobre esse programa?
Então, Andréia, esse programa, o programa Cientista-Chefe, como você falou, é uma parceria da FUNCAP, que é semelhante à nossa FAPESP aqui no Estado de São Paulo e o Governo do Estado do Ceará, né? Então, ele é um arranjo de atuação conjunta entre a academia e o governo, por meio de cientistas-chefes e das suas equipes que ficam alocados nas secretarias estaduais. Então, essa parceria ela tem como objetivo resolver problemas em cada uma das áreas de políticas públicas, por meio dessa conexão entre o conhecimento acadêmico das universidades e os desafios de cada secretaria. Então, cada secretaria indica uma temática, uma agenda a ser desenvolvida pelo cientista-chefe, e aí organiza-se ali uma equipe composta por esse cientista e bolsistas da universidade que trabalham em conjunto com os servidores de cada uma das secretarias para desenvolver um projeto que solucione os problemas públicos. Hoje, o programa está presente em mais de 10 secretarias estaduais do governo do Ceará e é um arranjo muito inovador, pensando soluções para problemas públicos complexos, integrando o governo e a universidade.
Obrigada, Brenda. Parece muito interessante. Caio, conta para a gente um pouquinho sobre o perfil desse cientista-chefe.
Quando a gente chegou para começar as primeiras entrevistas, até pelo uso metodológico que a gente fez, de um entrevistado poder direcionar para o próximo, indicar o porquê ele estava colocando, a gente começou a perceber que realmente existia um perfil muito semelhante entre eles. E a primeira coisa que eles ressaltavam era a questão de ser um perfil de entregável. Você vai poder explicar um pouco sobre isso, é aquela pessoa que prepara o arcabouço do que ele vai fazer ao longo do seu trabalho e já coloca um produto na ponta. O que ela vai entregar no final do dia em relação a resolver aquele problema público. Se é um problema na educação, o que vai ser desenvolvido para poder resolver aquilo? Se é na parte de saneamento, o que vai ser feito? Então, a gente começou a perceber que as pessoas que foram entrevistadas, elas ressaltavam que precisa ter um perfil de entrega, precisa ser uma pessoa comprometida a produzir e colocar produtos para o setor público resolver os problemas que são apresentados nas secretarias. Para além disso, numa parte do perfil institucional, a gente começa a ver que são professores, a grande maioria deles são professores, são pessoas que são envolvidas com pesquisas na universidade onde eles dão aula. Então, eles têm alunos, são bolsistas também, que fazem parte da equipe deles, pessoas que já têm ali um contato prévio com pesquisa antes de entrar nas secretarias. Para além disso, algo que a gente apontou também na nossa pesquisa é que eles eram pessoas que já tinham, de alguma forma, uma relação com o setor público. Então, eles já tinham uma conexão prévia com a secretaria onde eles trabalhavam. Ou já porque já fizeram consultoria, ou porque já tiveram alguma atividade com o secretário que está lá atualmente. Então, a gente colocou esses pequenos traços desse perfil do cientista-chefe.
Entendi. Muito bom. Me parece que há uma preocupação aí de aproximação entre a academia e também o setor público. pelo que você falou, essa política pública tem esse interesse em aproximar as duas coisas. Júlia, conta pra gente o que vocês encontraram, né, como as principais contribuições desse tipo de ação, dessa política pública.
Eu acho que em relação às contribuições, a gente pode pensar em pelo menos duas dimensões. Uma dimensão seria a dimensão material. Logo de cara, quando a gente foi entrevistando os cientistas, principalmente as pessoas que pensaram a política, muitas vezes eles mencionaram o tanto que o cofre público estava sendo poupado a partir do momento que os cientistas que estavam dentro da secretaria pensavam sistemas, pensavam processos, pensavam entregas que de fato dialogavam com as demandas das secretarias. Não seria preciso, então, comprar diversos sistemas e softwares que seriam super caros, porque os cientistas eles já estavam lá na secretaria conversando diretamente com os servidores, entendendo quais eram as demandas e desenvolvendo os sistemas e tudo que os servidores precisavam exatamente para o problema que estava sendo demandado. Então, lidando com os dados das próprias secretarias e entregando diretamente o que eles precisam, por um custo muito mais baixo, que seria só realmente as bolsas de pesquisa e, no fim do dia, também gerando conhecimento. E é isso que seria essa segunda dimensão de contribuição, porque os servidores, como eles acompanham o serviço dos cientistas, eles desenvolvem junto, justamente por terem que dialogar com os cientistas e avisarem, olha, é isso que a gente está precisando, apontar quais são os caminhos mais fáceis e realmente apontar quais são os problemas, eles fazem parte da construção da resolução. Então, não tem um custo muito alto de aprendizagem dos próprios servidores em relação às tecnologias, tanto sociais quanto ferramentais mesmo, de softwares, porque eles desenvolvem junto com os cientistas. À medida que eles vão desenvolvendo juntos, eles conhecem já e já vai sendo inserido na rotina, porque a gente sabe que existe um custo muito grande humano mesmo, de aprendizado, porque os servidores públicos têm uma rotina muito corrida e que a gente também sabe que, principalmente governos estaduais e municipais, carecem muito de apoio técnico. Quando esse apoio técnico já vem meio que de dentro da secretaria, dialogando assim de forma super alinhada com o que eles realmente precisam, você tem um ganho de conhecimento muito mais dinâmico, sabe? Muito mais orgânico do que se fosse só alguma política imposta e não necessariamente desenvolvida de forma mais próxima.
Me parece excelente essa ideia da política nascer ali dentro, de acordo com a necessidade da secretaria. E, Caio, a partir desse estudo que vocês fizeram, como é que você avalia essa relação entre a academia e o setor público? Uma das coisas que eu, como profissional de comunicação científica, disseminação científica, uma das coisas que eu sempre ouço das pessoas é esse problema da distância entre a academia e a prática. Esse programa, o que vocês pesquisaram, vem na contramão disso, vem para trazer uma luz para essa solução. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso.
É muito interessante a gente pensar essa diferença que a gente cria sobre o que é pesquisa, o que é prática, o que é teoria. Porque, na verdade, a gente também, dentro das nossas organizações, produz ciência. Quando a gente testa, quando a gente quer implementar um novo modelo de captação, quer fazer um novo edital, a gente também está fazendo alguns testes. E isso que eu acho que foi a parte mais interessante, é ver isso se configurar de uma forma grande, nível estadual, nesse caso. Porque, no caso que a gente analisou, você vê a academia trazer toda a sua expertise em produzir ciência, em pensar, em fazer diagnóstico, em fazer análise, em projetar as ideias, em formular hipótese e carregar isso para o setor público, colocar dentro de uma secretaria, eu acho que é a parte que mostra a tentativa dessa relação. Tem algo que a gente acabou abordando na parte, quando a gente parou para poder fazer a revisão sobre o tema, para poder estudar um pouco sobre o tema, que é quando a gente fala sobre interação entre universidade e setor público, por exemplo, ou quando a gente fala sobre teoria e quando a gente fala sobre prática, a gente está sempre com um olhar macro, né? A gente está sempre olhando de cima. E o que às vezes a gente precisa ver é que os prédios não se relacionam. A universidade, o prédio e a universidade não se relacionam com o prédio secretaria. São várias pessoas que vão fazer com que haja uma sinergia ali nas atividades. Eu acho que quando a gente começa a estudar isso, a gente vai para os detalhes, e é nos detalhes que a relação e a articulação da academia vai acontecer com o setor público. É na troca, nas conversas, nas reuniões, nos documentos, em tudo que vai ser desenvolvido ali pelas pessoas que estão envolvidas nesse processo. Eu acho que esse é o principal ponto, é a parte mais interessante dessa pesquisa como um todo, e até como a Júlia ressaltou agora há pouco, você vê a conexão, você vê o ponto de conexão da parte de teorizar as coisas, da teoria de resolução de problemas sendo aplicada, indo para a prática e trazendo resultados, que eu acho que é a parte que, apesar de ser um programa recente, recente, aí já tem bastante coisa para ser olhada.
Muito bom. Brenda, o que você considera que sejam os benefícios dessa articulação entre as duas partes, quer dizer, entre a academia e o setor público?
Ah, eu acho que são diversos. Acho que a gente vê essa relação entre academia e setor público hoje em dia, em muitas organizações, de forma atomizada, pontual, a partir de algumas redes, relações pessoais. Mas, no caso do programa Cientista-Chefe, a gente vê isso de uma forma institucionalizada, estruturada, com orçamento robusto, perene, o que fortalece essa articulação no médio e longo prazo. Eu acho, então, que é um ganha-ganha para todo mundo. De um lado, o governo consegue acessar uma mão de obra muito qualificada, com uma bagagem, conhecimento técnico e teórico em diversos campos do conhecimento e desenvolver capacidades juntos com a academia, né? Então, um pouco do que a Júlia e o Caio comentaram também, né? O quanto os servidores e o setor público desenvolve capacidades junto com o cientista-chefe. E do lado da academia, ela consegue apoiar a resolução de problemas públicos reais, imediatos, desenvolvendo e aplicando na prática aquilo que vem sendo acumulado em cada campo do conhecimento. E aí, junto aos benefícios, eu acho que também tem vários desafios, em especial adequar o tempo da pesquisa, da experimentação, do conhecimento para entregas concretas, imediatas para a sociedade. E é um pouco essa combinação que a gente vê no programa Cientista-Chefe. O perfil desses cientistas é muito voltado para a entrega, como o Caio contou para a gente.
E vocês conseguiram identificar, assim, algum exemplo para trazer para a gente de como funciona essa dinâmica? E uma outra pergunta que eu já vou deixar para vocês, se esse modelo que vocês encontraram pode ser replicado para outros estados no Brasil?
Eu lembro de, durante uma das entrevistas com uma servidora da educação, dela ter mencionado o quanto ela aprendeu com o cientista-chefe e como a atuação do cientista-chefe, que estava na parte da educação, moldou a forma como ela trabalhava, não só ela, mas os outros servidores. Então, a gente fala muito sobre política pública baseada em evidência, e ela foi me explicando como que isso aconteceu. Eu perguntei como que esse trabalho do cientista-chefe impactou o seu trabalho cotidiano. E ela me contou que o fato dele olhar para os dados e pensar cada decisão baseada nos dados que antes ela não tinha tempo de olhar ou que ficava muito centralizado na mão de um coordenador, de um dirigente específico, o fato dele ter acessado esses dados, ter colocado num sistema em que qualquer servidor daquela coordenadoria poderia acessar e ter tomado as decisões a partir daquele sistema de dados que ele organizou e que ele deu acesso a todo mundo, cada decisão que estava sendo tomada, tinha um motivo por trás e cada motivo de decisão tinha um dado que conseguia explicar aquilo, que conseguia sustentar aquilo. E aí ela me contou, nossa, Júlia, mudou completamente a forma como a gente olha para os dados, olha a importância dos dados e olha os resultados, porque não fica perdido, a gente consegue entender, assim, a gente consegue observar um elo, uma cadeia de funcionamento muito claro da política. Então, você tem uma informação que é gerada todos os dias pelas escolas, pelo sistema educacional, você identifica, você consegue identificar alguma coisa que talvez não está certa, né? Que seria a teoria da mudança. Então, você olha aquilo e pensa, tudo bem, talvez isso aqui eu possa mexer para melhorar. E aí vem a questão do teste, que a Brenda e o Caio falaram, né? A experimentação que sempre aconteceu no setor público, mas com os dados você consegue embasar melhor. E aí você toma uma decisão e se alguém questiona aquela decisão, você consegue explicar o caminho que você levou até chegar naquela decisão. Acho que é um exemplo, assim, super claro, super tangível de fato, o uso de dados e de evidências para a política pública, que a gente tanto fala, que a gente tanto, enfim, espera que tenha em todos os níveis governamentais no Brasil, mas que às vezes a gente vê que é meio inicial, assim. Então, a política cientista-chefe veio um pouco para isso. Acho que essa experiência da servidora traz um pouco disso, sabe?
Essa expertise em torno dos dados, eu acho que foi a coisa que mais apareceu nas nossas entrevistas, dada também a baixa capacidade estatal e a assimetria de informação, talvez, em torno desse tema. Até para a contratação disso, a gente tem um pouco de dificuldade no setor público. Então, os servidores e os cientistas que a gente entrevistou também relataram isso, que às vezes eles tinham uma dificuldade em contratar essas soluções de dados e com o cientista-chefe já estavam desenvolvendo ferramentas e metodologias próprias e isso foi um grande ganho. E aí, essa coisa dos dados apareceu muito em várias áreas, tanto na segurança, na saúde, na educação. Então, se a gente precisasse ressaltar um dos principais exemplos de desenvolvimento de capacidades em conjunto sobre resolução de problemas entre academia e setor público, estaria em torno da agenda de dados. Agora, sobre a questão da replicação. Esse é o nosso principal interesse. Eu acho que a gente não conseguiu olhar para isso porque não era o objetivo do nosso trabalho, mas eu também, como servidora pública, tenho um grande interesse em saber como é que isso pode ser replicado em outras localidades, olhando para outros atores, em outros contextos, outros entes federativos, o que seria necessário para a implementação de um programa como esse. A gente vê uma convergência em torno dessa agenda, olhando tanto para a FUNCAP quanto o governo do estado, uma pactuação de resultados, um orçamento perene e robusto para essas iniciativas. O orçamento foi uma coisa que apareceu muito como importante, né? Então, que o salário dos bolsistas e do cientista-chefe seja atrativo, que a segurança da manutenção do programa seja um pilar importante para a permanência dessa política pública. Então, acho que, para além do arranjo institucional legal, então não é só a estruturação de uma legislação em torno dessa agenda, mas o arranjo de política pública entre esses dois atores, que é o grande desafio.
Muito bom. Eu gostaria que vocês compartilhassem um pouquinho, a Brenda, acho que adiantou um ponto, né, Brenda, sobre a questão do se tivesse mais tempo que vocês pesquisariam. Mas eu gostaria, assim, que vocês compartilhassem com a gente o que vocês acham que foi a maior contribuição, ou mais de um ponto, enfim, dessa pesquisa para essa área do conhecimento. E aí, se mais alguém também quiser comentar sobre se vocês tivessem mais tempo que vocês gostariam de pesquisar.
Eu queria adicionar um ponto que para mim é muito interessante pelo estudo da articulação com política pública. Eu acho que esse que é um ponto que a gente traz também, que é o Estado agindo, querendo que as pessoas se articulem. Desenvolvam, estou criando estruturas estatais e eu quero que vocês se relacionem para que desenvolver a sociedade. Então, acho que esse pressuposto é muito interessante. Eu acho que se tivesse mais tempo, o cientista-chefe pode dar indícios de como é feito na prática isso, né? Como as coisas vão se amarrando, assim. Eu acho que essa é uma área super interessante de ser estudada dentro desse mesmo programa. Teve, em uma das entrevistas, o servidor trouxe que ele não deixa de ser servidor quando o cientista-chefe chega. Então, o trabalho dele de servidor continua. E a gente tem que lembrar que quando você está pedindo com que as pessoas se relacionem, com que elas desenvolvam coisas juntas, elas também têm o trabalho delas, sabe? Elas não têm como, ah, vou parar minhas funções aqui para poder atender o cientista-chefe que trouxe uma ideia genial da academia para resolver um problema que eu estou há 10 anos tentando resolver. Eu acho que tem esse momento ali desses pequenos conflitos, de ver como funciona na prática ali esse contato, que é algo muito interessante ser estudado, né? Já que a gente não tem dentro das secretarias uma equipe de gestão de pessoas para fazer com que as pessoas se articulem, como nas organizações. O estudo dessa articulação com política pública dentro do programa seria algo sensacional.
Julia, quer comentar alguma coisa?
Eu acho que o que a gente poderia ter explorado um pouco mais, se não fossem, enfim, as limitações que 2020 e 2021 colocaram para a gente enquanto humanidade, teria sido pegar aquelas nuances do setor público, de ter realmente ido in loco, ver a interação entre as pessoas, ter pegado aquela conversa do cafezinho, da esquina, do elevador, sabe? Então, pegar essas nuances que não necessariamente a gente consegue pegar em uma hora de videochamada com o pessoal lá no Ceará e a gente de cá de São Paulo. Acho que teria sido uma coisa legal de ter sido explorada, se fosse possível. Mas dado que não foi, acho que a gente conseguiu também. A gente adaptou o roteiro para entrevistar o pessoal online, né, de forma online. Então, a gente conseguiu aproveitar o máximo que deu online. Mas eu acho que uma coisa que poderia ter sido legal e que a gente poderia ter explorado, menos a nível acadêmico, que nem o Caio e a Brenda falaram, mais a nível assim, de experiência, teria sido essa nuance mesmo do cafezinho, de sentir um pouco o ambiente e, de fato, sentir como é que essa articulação se dá. E daí pegar os desafios também, né? Porque quando a gente está só entrevistando, é mais fácil você falar as coisas mais legais e as melhores coisas, né? As melhores práticas, e fica mais difícil de você extrair do entrevistado o que não necessariamente funciona perfeitamente.
Fantástico. Tô amando esse papo com vocês. Eu gostaria que cada um de vocês contasse um pouquinho pra gente o que significou fazer essa pesquisa, assim, no seu âmbito pessoal, né? O que vocês aprenderam com essa experiência?
Bom, como eu falei, eu sou servidora pública e eu lido com essas restrições de orçamento, de pessoal, no setor público diariamente. E essa pesquisa traz para mim uma esperança, pincelando uma série de oportunidades de novos arranjos, robustos e flexíveis ao mesmo tempo, para a solução de problemas públicos complexos e como, quando a gente cria esses espaços de sinergia e de atuação conjunta, a chance da gente ter soluções mais interessantes e aderentes aos desafios públicos é muito maior. Na esfera pessoal, foi um desafio fazer isso no meio de uma pandemia, pandemia, com todas as outras pressões humanitárias em torno da gente, e estar em contato com esses cientistas fazendo trabalhos tão interessantes alimentava essa esperança num futuro melhor durante um momento tão triste da história da humanidade.
Para mim, a pesquisa também representou um desafio bem grande, porque ela foi uma pesquisa etnográfica, né, qualitativa, então de entrevistas, então sentar pela primeira vez e pensar um roteiro, pensar como perguntar, assim, para quem perguntar o quê, de que forma, em que momento, é sempre muito desafiador para quem só olha para os dados que já foram coletados e tenta tirar alguma coisa de lá. Então foi muito, muito desafiador, num contexto super difícil de ainda um resto assim, de pandemia, né? Um ano meio estranho, que foi 2021, com o fim de graduação. Mas foi o que Brenda falou, então foi um projeto muito bom porque a gente estava em contato com pessoas que estão trabalhando no setor público, que estão inspiradas e que estão realmente entregando para a população e estão satisfeitas com o que elas estão fazendo. Então a gente passa 4 anos estudando administração pública, a gente estuda basicamente tudo que é de difícil, assim, tudo que dá errado, então como que a gente pode melhorar. E aí acaba que a gente vai ficando meio pessimista, tipo, ai, putz, difícil, RH difícil, educação difícil. E aí quando a gente se depara com um tempo, né, exclusivo, que a gente colocou exclusivo para conversar com pessoas que estão pensando fora da caixinha, que estão de fato fazendo uma coisa que não necessariamente elas fazem todos os dias, desde que elas entraram no setor público, mas que está dando resultado, que é diferente e que, de fato, assim, pode ser uma coisa super legal que melhora a entrega do setor público e, a longo prazo, pode melhorar, tipo assim, entrega de educação, de saúde, de segurança para o Brasil como um todo, deu uma esperança. É reconfortante, sabe? Olhar para o que a gente produziu e pensar que bom que a gente tirou o nosso tempo, pensou sobre isso e produziu e está contribuindo. Porque, no futuro, pessoas vão estar olhando para o que a gente produziu e replicando e, enfim, ampliando o conhecimento. Então, foi um desafio, mas foi muito gratificante também, conseguir finalizar esse ano com um produto tão legal que foi essa pesquisa.
Eu acho que o maior ganho que eu tive ao desenvolver essa pesquisa é ter aprendido a me relacionar com outras pessoas que fazem pesquisa. Aprender tudo que a Mayara pôde ensinar pra gente sobre do que ela já tinha, da experiência dela com pesquisa, do que a Júlia, da experiência que ela tinha com pesquisa, do que a Brenda, da experiência dela. Eu acho que essa troca, esse momento de construir a pesquisa conjunta foi algo incrível, porque às vezes a pesquisa acaba sendo algo muito solitária. Você acaba lidando no seu processo de investigação e às vezes quando você tem a orientação a pessoa faz apontamentos e tal, mas geralmente você volta, você pensa na ideia, coloca e alguém precisa revisar, mas outra coisa é você construir isso com outras pessoas. Faz sentido isso? O que você acha sobre isso? Isso daqui ficou legal? Acho que isso daqui tem que ir para o texto? Acho que foi um processo de aprendizagem muito grande durante a pandemia. É um momento que a gente tinha de se sentir próximo, assim, sabe? Investigando alguma coisa. Eu achei que isso foi muito bom. Acho que manteve a minha capacidade cognitiva de pensar, de ter ideias, de desenvolver insights viva, para além do mundo de só aulas, aulas, aulas. Foi uma excelente oportunidade.
Pessoal, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Eu quero dar os parabéns pela pesquisa, os parabéns por ter trazido esse tema tão inovador. Também estou na expectativa de que vocês possam aprofundar um pouco mais e, quem sabe, até encontrar modelos aí para replicar esse tipo de iniciativa. Então, parabéns para vocês, também parabéns para Mayara Matos, que fez a pesquisa com vocês. E muito obrigada por esse tempo aqui. Eu amei aprender um pouquinho mais sobre isso com vocês e bater esse papo super importante.
Obrigada, Andréia. Foi muito legal estar aqui com vocês. A gente está à disposição para continuar conversando sobre esse tema e a gente tem muito interesse em continuar olhando para essa agenda, que eu acho que é uma agenda de longo prazo, e estamos juntos aí para pensar como melhorar o setor público.
Obrigada pelo convite e pelo espaço também para compartilhar as ideias e o que a gente achou aí na pesquisa.
Obrigado, pessoal, pela oportunidade de vir conversar sobre a pesquisa. Foi um momento super bom assim para a gente.
Muito bom, muito bom. Vou dar os parabéns, gente. Que incrível. Você ouviu o Podcast Impacto, um programa sobre as pesquisas desenvolvidas dentro da Escola de Administração de Empresas de São Paulo, da Fundação Getúlio Vargas. Se você se interessou, fica ligado nas nossas redes sociais, no blog Impacto da FGV-ASP. Eu sou Andréa Cerqueira. O roteiro e a edição desse episódio ficam por conta da Daniela Mansur. O apoio é do FGV-ASP Pesquisa e Publicações. Até a próxima!